Muito bem, vamos então com o nosso quadro Fala Companheiro, Fala Companheira deste sábado. Hoje temos o professor doutor em filosofia do Instituto Federal de Sergipe, Vanderlan Porto. Hoje nós vamos debater mais uma vez sobre o racismo. Professor Vanderlan, bom dia para o senhor, tudo bem?
Bom dia, Paulo. Peço licença agora aí a todos que estão nos ouvindo, professores, professores e todo o público em geral, para a gente entrar nas casas e poder conversar.
Vanderlan, em nosso editorial nós falamos sobre os insultos raciais que o jogador de futebol Vinícius Júnior vem sofrendo na Espanha. Eu gostaria de começar nosso bate-papo por aí. A Espanha foi muito afetada no passado pelo fascismo. Esses ataques ao Vinícius Júnior podem ser estendidos por essa lógica? Entendido, melhor dizendo, por essa lógica, professor?
Sim. Preciso que a gente explique uma coisa muito séria. Quem inventa o racismo é a Europa. É a Europa que inventa a ideia de que uma raça é superior à outra, estrutura todo um sistema eugenista e faz uso das ideias e do ideal fascista para imprimir àqueles que eles usurparam, chamaram de colônia, uma noção de que eram inferiores e que a Europa era a luz do mundo. Então, o que estamos vendo com Vinícius Júnior nada mais é do que uma das consequências da lógica e da tática fascista impressa, por exemplo, nos estádios de futebol por toda a Espanha e diversos outros países, principalmente do sul europeu.
Perfeito. O Vinícius não é, professor, o único jogador negro que atua nos clubes espanhóis. Na sua opinião, por que o Vinícius suscita tanta ira nos adversários?
Aqui a gente tem que dar alguns recortes e alguns passos. Primeira coisa que a gente precisa entender é que um negro e tinto que faz sucesso, ele sempre vai sofrer. A ideia de que a raça precede a classe, ele pode ser milionário, ele pode ser o melhor da área dele, ele ainda vai sofrer por conta do racismo. Isso é uma coisa que a gente tem que tomar como pressuposto. Vinícius Júnior consegue chegar à Europa e jogar o futebol dele em excelência. Isso começa a exigir dos outros clubes e dos outros adeptos, como chamam os portugueses, por exemplo, uma releitura. Vinícius Júnior é hoje um dos melhores jogadores do mundo. E por isso passa a ser alvo. Ora, quando eu não consigo atingir na excelência daquilo que ele faz, eu vou ter que atingir em uma outra camada. E qual camada é mais fácil, ou qual camada é mais justificável para um povo que oprimiu, usufruiu da América Latina, por exemplo? Vale lembrar que a Espanha dominou e roubou por diversos anos, por centenas de anos, a América Latina. Então, quando eu não atinjo na qualidade do futebol do Vinícius, eu vou ter que atingir naquilo que eles inventaram, que é que a raça europeia é superior à raça, a qualquer outra raça que não seja europeia, né? E aí o Vinícius passa a sofrer e passa a ser um ícone desses ataques.
O racismo no futebol espanhol, assim como em outros países, é um problema sério que tem sido enfrentado há muitos anos. Infelizmente, ainda ocorrem incidentes de discriminação em estádios, apesar das medidas e esforços para combater o racismo no esporte. Nós vemos isso, professor, frequentemente também aqui na América do Sul. Por que o futebol, a seu ver, serve como válvula de escape para esse tipo de comportamento?
Bom, é importante a gente lembrar que o futebol, ele passa, como você bem disse no começo do programa, a ser esse espaço de congressamento do povo. Os estádios de futebol vão reunir diversas pessoas, mas principalmente homens que vão aos estádios de futebol para exercer o seu papel e muitas das vezes exercer a sua violência. Essa violência é uma violência de gênero, é uma violência que atinge corpos distintos, por exemplo, como os cantos homofóbicos da torcida do Corinthians, como cantos homofóbicos de torcidas do Confiança, do Sergipe, do Itabaiana, e aí também com cantos e atitudes racistas. Então é preciso entender que essa violência, ela não é uma violência que surge nos estádios. Ela é uma violência que se espalha pela sociedade com táticas fascistas, com táticas, por exemplo, que o último governo, o governo Bolsonaro, revalidou, louvou, e aí essa violência eclode. E eclode aonde? Em espaços que muitas das vezes são subjugados e são espaços em que a gente pode externar, entre aspas, livremente, a minha ojeriza, o meu ódio ao outro, ao diferente. Se é o torcedor do Sergipe, eu sou Confiança, eu tenho que dizer que ele é ruim de alguma forma. E aí, quando eu digo que ele é ruim de alguma forma, eu vou para cantos homofóbicos, eu vou para cantos racistas, eu vou para lugares depreciativos e violentos. Então, é um espaço de violência machista, é uma violência de classe, mas, sobretudo, é uma violência de raça.
Ô professor, combater o racismo requer várias abordagens, como educação, conscientização, punição efetiva e mudanças culturais e sociais mais amplas. Nesse sentido, como a filosofia pode contribuir para a criação de um ambiente mais inclusivo e combater o racismo no futebol?
Eu penso que, e aí eu vou lembrar, eu acho que quem está nos ouvindo precisa pensar nisso. A gente precisa pensar em identidade. E se você não se entende enquanto negro ou negra, indígena, é lembrar Cida Bento. Cida Bento diz uma coisa muito interessante sobre quem somos. Ela disse: se você não sabe se é negro, a polícia sabe. Então é preciso que a gente combata isso, discutindo identidades, discutindo os espaços da negritude, porque é a partir desses espaços, a partir daquilo que nós somos, é que nós vamos proceder com arcos cognitivos e epistemológicos que vão perceber que nós somos pretos, que nós somos indígenas, que nós somos latinos nas nossas especificidades e que nós produzimos uma cultura que vai para além daquilo que a Europa nos legou. A Europa nos lega apenas uma parte, mas é a nossa cultura que está resistindo, seja numa roda de capoeira, num frevo, num baião ou num terreiro de candomblé ou nas salas de aula, quando professores e professores que são indígenas, que são pretos e pretas, vão valorizar a nossa cultura, vão valorizar a nossa língua e vão valorizar também a nossa identidade. É importante lembrar que a primeira coisa que foi nos roubada quando nossos ancestrais escravizados vieram para o Brasil foi o nome. Então a primeira coisa que nos tiraram foi o nome. Depois nos tiraram a possibilidade de louvar os nossos ancestrais. Depois nos tiraram o lazer. Qualquer coisa que nós pretos e pretas, ou os indígenas, nossos parentes, fazem, é criminalizado. Então a filosofia tem um papel muito importante em discutir esses espaços de apropriação e de violência nas salas de aula.
Professor, e por que medidas como campanhas educativas e programas de conscientização parecem surtir pouco efeito quando o objetivo é acabar com o racismo?
Eu vou tomar novamente um espaço do programa de hoje para lembrar aquilo que já foi dito. Por exemplo, nós temos o novo ensino médio, que ele é racista. Ele é racista porque exclui de adolescentes a possibilidade de inserção no mundo do trabalho, não no mercado do trabalho, mas no mundo do trabalho. Quando a lei 10.639 de 2003, né, que depois reformulada para a lei 11.645 de 2008, essa lei que fez 20 anos, que fala sobre a inserção de conteúdos afro-indígenas no nosso currículo, não é aplicada, não é debatida amplamente, não tem campanha, por exemplo, da Secretaria de Educação, do Ministério da Educação, para implantar realmente isso na sala de aula, a gente não vai se ver. A gente não vai ver nas nossas professoras e professores essa identidade negra, afro-indígena, latino-americana, e aí a gente tem uma dificuldade muito grande em, entendendo quem somos, perceber a necessidade da luta. E se a gente não nos entende enquanto tal, as campanhas não vão ter um efeito significativo, mas ainda há espaços para resistência.
E o que pode acontecer no futuro com essa sociedade crescendo sem conhecer a verdadeira origem do seu povo?
Há alguns caminhos que eu acho que é preciso pensar. Um deles é a negação, que isso já é uma estratégia fascista.
É um futuro já presente.
Já é um futuro presente. Essa estratégia fascista de negar quem somos, de negar o que pensamos, de negar nossa identidade, isso já está acontecendo. No entanto, há espaços de resistência. E esses espaços de resistência, eles precisam ser ditos. Por exemplo, demorou muito para o doutor Severo da Celino ser reconhecido. Demorou muito, a Universidade Federal de Sergipe já deveria ter dado um título, por exemplo, para a dona Josefa da Guia. Já deveria ter dado título para outras e outros, como dona Nadir da Mussuca. A gente tem aqui em Sergipe, por exemplo, diversas representações. Então é preciso que a gente reconheça isso, e é preciso que a gente também reconheça espaço de resistência. Nós temos a necessidade de aldeamentos urbanos dos nossos parentes indígenas. Nós temos a necessidade de reforçar os quilombos urbanos, por exemplo, como aqui na Suíça, no Cirurgia, o quilombo da Caixa d'Água. Todos esses espaços de resistência estão vivos. A gente está ainda andando nas ruas. A gente ainda está falando, utilizando referências do Kikongo, do Kibundo, da língua Fon, do Yorubá. Quando eu vou para uma festa para dançar um axé, eu estou ainda fazendo resistência. Quando eu vou dançar um baião, que vem debaixo do barro do chão, como diz a canção de Luiz Gonzaga, esse debaixo do barro do chão é a vida que pulsa na resistência. E aí trabalhadores e trabalhadoras de educação que vão dançar o forró, tem que lembrar, quando eu estiver dançando baião, eu estou dançando resistência. Uma resistência que se lança para o futuro, não aceitando essas estratégias fascistas que nos impõem.
Muito bem. Estamos aqui no programa Sintese em Ação, conversando com o professor, ele que é doutor em filosofia do Instituto Federal de Sergipe, Vanderlan Porto. Você quer ter alguma dúvida, quer participar, quer interagir conosco, é só ligar 3024-7700. Vou ao telefone que o Olavo quer interagir com o professor Vanderlan. Olavo, bom dia.
Bom dia, Paulo. Bom dia, Vanderlan. Bom dia, Luciano. Eu quero dizer que a gente tem se valorizado. Ele falou de homenagem. Eu, que assisto futebol o dia todo, quando estou em casa, trabalho na Indago há 38 anos, a verbeto com 44 anos, 7 meses, 13 dias, homem que produziu mais mudo. Já podia ter sido homenageado na Assembleia. Meu irmão Francisco foi vereador 4 mandatos e é secretário da Agricultura. A minha coisa do Sergipe, 50 anos, vou fazer agora em junho, já podia ter sido homenageado. Conselheiro agora. Agora, esses países, eles se assustaram. Um país pequeno, como tem, o pessoal fica valorizando em Portugal, só tem 10 milhões de habitantes. A Espanha tem o quê? Pequena cidade. Coisa. Eles dizem coisa. Futebol brasileiro acabou depois que botou esse pessoal, importou jogador, que eles se assustaram. O Brasil está acima desse coisa. A gente tem que se valorizar. E a Liga demorou demais. A federação de lá, a Liga de tomar as providências, dizendo que era besteira e coisa. E tinha que parar o futebol no dia, a partida, suspender a partida de futebol, porque isso é besteira. Assim, a gente, a raça da gente é tudo misturada, não tem ninguém melhor do que ninguém. Isso o negro chegou a se informar, porque teve capacidade. Meus irmãos, tudo tem capacidade, que tem uns 6 advogados, minha filha bateu reto na família, com 22 anos, mas eu não sou complexado de nada, aprendi na prática, e a gente tem que dar valor a quem tem, não tem usura de apartamento, de parede, de fazenda, tudo, e a gente tem que ser, e a mesma coisa do futebol, né? Porque o rapaz tem fama, e agora não pode dançar, não pode fazer o que ele pode fazer o que ele quiser, e se valorizar, o negro tem que ser valorizado, a mesma coisa. E agora tem medo. Eu tenho também, uma vez eu digo, Paulo, para terminar, para não tomar, viu? Eu sou da Indago, né, ajudo, tiro lá, mas continuo com André, mas continuo sem Lula, é diferente, viu? E o pessoal parece que pensou que eu mudei. Se muda de mulher, muda de partido e tudo, viu? Aí tem que ser valorizado o negro, e tem isso. E o negro também tem que casar com a pretinha, eu já dei isso aí. É só casar com loura, porque jogador, é cantor, só quer vez casar com negro. Case também com as moreninhas. A minha ex-mulher é morena. Tem que ser, eu sou branco, não tem esse racismo, não. Obrigado por escutando o seu programa e não mudei, não. Mudei aqui em Sergipe, mas continue Lula, na cabeça, está fazendo um grande governo. Um abraço e fica com Deus.
Valeu, Olavo. Grande abraço. Obrigado aí pela sua participação. Professor, fica à vontade. Quer comentar algo sobre o que disse o Olavo?
Pronto. Tem duas coisas que eu acho que o Olavo disse que a gente precisa relembrar. E aí é muito importante. O Olavo coloca duas coisas que eu acho que a gente tem que destacar. Primeiro, a dança. Uhum. O corpo preto é um corpo que dança. Nós rezamos dançando, né? A reza nossa do povo preto que veio de África, ela não se dá apenas pela palavra, se dá também no corpo, se dá no som. E a gente dança no carnaval, a gente reza no carnaval, e o nosso corpo é um corpo que transborda pela dança. Por exemplo, o Vinícius Júnior, ele dança funk, que é uma expressão periférica, preta, assim como o rap, que também tem aqui as nossas resistências. Isso também passa a ser um objeto de ataque. Uma outra coisa que o Olavo vai falar no final, que é essa coisa dos casamentos interraciais. Eu não gostaria muito de avançar nesse ponto, mas eu gostaria de lembrar uma coisa que é muito importante. Que corpos nós aprendemos a entender como belos? É o corpo preto? É a mulher preta que vai ser bonita? É o homem preto que vai ser bonito? Não. Nós aprendemos historicamente que o corpo bonito é o corpo branco europeu. E aí, se a gente vai fazer o recorte, um corpo indígena, de uma mulher indígena, de um homem indígena, esse corpo não é entendido como um corpo bonito. E se essa mulher ou esse homem é uma mulher trans, aí a gente ainda tem mais um recorte de dor, mais um recorte de violência. É só lembrar o que o Mbappé vai sofrer. O Mbappé sofre ataques transfóbicos, e isso é preciso que a gente diga. Um corpo preto trans é um corpo que vai sofrer ainda mais violência. Então, essa ideia estética que foi criada em nossa sociedade, ela faz sim com que nós não tenhamos a nossa identidade, com que nós não nos vejamos belo. E é preciso entender que quando a gente vê o Mbappé, quando a gente vê outros jogadores, quando a gente vai ver o próprio Vinícius Júnior, ou o Paquetá, que também dança, a gente pensa, ora, um corpo que dança é um corpo que afronta, é um corpo que vai além de toda essa sanha fascista que quer ver nossos corpos tristes, né? Essa sanha fascista que quer ver nossos corpos tristes não aguenta que a gente dance.
Exatamente, professor. Professor, por meio da reflexão filosófica, é possível desenvolver argumentos sólidos em favor da igualdade de direitos, oportunidades e tratamento justo para todas as pessoas, independentemente de sua raça? Com a reforma do novo ensino médio, a filosofia na prática aparece diluída em outras disciplinas. Isso não dificulta o desenvolvimento de uma consciência crítica e, consequentemente, o debate contra o racismo?
Totalmente. E aí, é muito importante a posição do Sintese, do CNTE, e é importante que você que está nos escutando vá lá na consulta pública, vote não, discorde completamente, porque o novo ensino médio, ele rouba de nós a possibilidade de que, pela educação, transformemos a nossa sociedade. Você citou Paulo Freire, e aí, novamente, eu cito Paulo Freire com essa ideia de que a gente transforma a sociedade através da educação e as pessoas que vão mudar o mundo é a partir disso. E é importante lembrar que filosofia, sociologia, artes, isso tudo vai ser execrado no novo ensino médio. É retirado totalmente. Essa diluição, ela é cruel, principalmente para o nosso público, que teria uma possibilidade de pensar algumas coisas diferentes. Mas a gente tem que lembrar também, como foi bem dito no programa, que a gente tem toda uma estrutura dos grandes grupos educacionais que lucram com materiais didáticos, com materiais audiovisuais, que vão retirar, por exemplo, como diz a professora Bárbara da Bahia, e aí quem tiver nos ouvidos, o arroba dela no Instagram é intelectual diferentona, que, por exemplo, a gente não acha, e Carla Cotirene também diz isso, outra filósofa baiana, que a gente não vê corpos pretos, por exemplo, nos livros de ciência. Ora, por que eu vejo um corpo branco quando eu vou estudar biologia, mas não vejo um corpo preto? Por que a gente vai pensar essas perspectivas apenas como uma parte que é menor na nossa sociedade? Nós somos maioria enquanto negros e negras. E aí é preciso que essas disciplinas, filosofia e sociologia, estejam colocados curricularmente, com tempo hábil para discussão, para que a gente possa, pelo menos, questionar e a gente possa levantar a possibilidade de reflexão sobre o nosso cotidiano. Porque o nosso povo está sofrendo. Está chovendo hoje e muita gente vai tomar banho de chuva, vai pegar transporte público lotado, ou está agora nos ouvindo num transporte público lotado, e não entendendo sequer o que está acontecendo ao seu redor, porque não tem a possibilidade de pensar a lógica dessa dinâmica do capital que nos oprime, nos faz, nos coloca nessa máquina de moer gente, que é esse trabalho totalmente extenuante que nós estamos colocando.
Bom, professor, a gente sabe que a filosofia, ela faz com que o ser humano desperte o pensar, o raciocinar, o questionamento, refletir sobre algo para daí ele passar a questionar. A quem interessa que essa população cresça sem ter o direito a questionar?
Bom, a resposta já está na sua pergunta, né? Há um interesse, isso é muito importante a gente lembrar, porque parece muitas das vezes que é dito que isso foi aleatório, uhum. né? E vale lembrar que a reforma do novo ensino médio, ela tem um marco histórico, que é o golpe que acontece no Brasil. É uma reforma que acontece num período de golpe. Então, é por isso que a gente também defende a revogação. É um período golpista, ponto. Então, há um interesse claro de uma classe dominante, que isso é preciso que a gente diga para quem nos ouve, não é, nós não fazemos parte disso. Mesmo que se você comprou seu carro financiado, sua casa financiada, você é trabalhador. E aí é importante a gente ter um chá de revelação de classe social. Isso deveria ser padrão. A gente precisa entender, nós somos trabalhadores, trabalhadoras, e enquanto trabalhadores e trabalhadoras, a gente tem que entender que há um lado, que é o nosso, e a gente precisa se unir, e há um outro lado, que é dos bancários, ou dos banqueiros, desculpa, dos detentores do agronegócio, que vale lembrar que o agronegócio influencia, por exemplo, nos livros didáticos do nosso país, das grandes corporações do grupo Croton, grupo Sigma e outros grupos educacionais, conglomerados educacionais que lucram com essa falência da educação. E para além disso, a mão de obra que vai ser mais, ainda mais expropriada, que vai ser ainda mais violentada na lógica do capital. Porque a gente vai formar trabalhadores que não têm uma capacidade reflexiva, que não está preparado para o mundo do trabalho e vai sim entrar em trabalhos cada vez mais precarizados. E esses trabalhos precarizados vão tirar a dignidade humana cada vez mais. Se trabalha por menos, se trabalha em condições piores, basta ver nossos companheiros que trabalham em aplicativos como Uber e esses outros aplicativos, que às vezes não têm direito sequer de se alimentar, de ir ao banheiro. Vale lembrar dos entregadores, né? E aí um salve para o grande galo de luta. E vale também lembrar dos trabalhadores, por exemplo, como a gente viu essa semana, que se tornou notícia nacional, de um rapaz jovem que poderia ser um estudante dos nossos, ou é um dos estudantes dos nossos bancos, da rede de educação estadual ou da rede federal, sendo humilhado, urinando nas próprias calças, porque o trabalho a que ele está legado sequer lhe permite a dignidade humana de ir ao banheiro. Isso é um caso de racismo também. Uhum. Porque quem está ali é preto. Quem está ali é pobre. Quem está ali é alguém que é expropriado. É alguém que está em uma condição de trabalho que é uma condição de trabalho degradante e totalmente precarizada.
Muito bem. Professor, a disciplina de filosofia é uma espécie de guardiã da constituição histórica dos conceitos, teorias, problemas e todas as dimensões da ética, da étnica. Nesse sentido de conhecimento, como é que você, enquanto filósofo, analisa o racismo estrutural no Brasil?
Bom, essa pergunta, esse debate, na verdade, né, sobre o racismo estrutural, é um debate que agora ressurgiu com o livro do Muniz Sodré. É importante que a gente leia também, né? Há vários debates sobre isso, e eu acho que a gente precisa lembrar que, assim, a gente tem uma estrutura, né, e aí só lembrando o racismo estrutural, a gente tem uma estrutura que determina aquilo que nós vamos fazer no nosso cotidiano, né? Ou seja, eu acordo, tomo um banho, pego um ônibus, vou ao trabalho, passo 8, 10, 12 horas no meu local de trabalho, volto para casa. Então, toda essa condição, ela vai nos colocar dentro de uma lógica, que é a lógica do trabalho. Ora, se isso acontece num contexto de periferia, se alguém tem que pegar um ônibus lotado, passa 45 minutos, isso passa a ser ainda mais degradante. Então a filosofia tem um papel de fazer discutir que tipo de trabalho nós queremos ter. O que é ser trabalhador no dia de hoje? Porque ser trabalhador, por exemplo, na década de 90, a gente tinha ainda o bastião da CLT. Ser trabalhador agora é ser explorado e sequer poder dizer que está sendo explorado. Por exemplo, quantos de nós, professoras e professores, sequer nos entendemos como classe trabalhadora e, por exemplo, não nos sindicalizamos. É importante a gente lembrar isso. O sindicato ainda é um espaço de resistência e de luta, porque, por exemplo, vale lembrar, 2,5 é esmola, 2,5 é esmola, isso a gente sabe. E quem é que está na frente de luta? É o Sintese, são os sindicatos que estão fazendo esse enfrentamento. Então a filosofia tem um papel de despertar para esse lugar, porque o trabalho ele é determinante. Nós vamos passar grande parte da nossa vida vivendo para o trabalho e esquecendo, por exemplo, o lazer, o amor e outras ferramentas que são componentes do nosso cotidiano. E a gente vai viver, né, como esse homus trabalhador, que é, muitas das vezes, o espaço de violência e que a gente vai passar toda uma vida sem sequer conseguir refletir o que é que nós somos de fato.
Uhum. Estamos conversando aqui no programa Sintese em Ação com o professor doutor em filosofia do Instituto Federal de Sergipe, Vanderlan Porto. Você pode participar, interagir conosco, caso tenha alguma pergunta a fazer ao professor, pelo telefone 3024-7700. Repetindo, 3024-7700. Nós sabemos que, para combater o racismo estrutural, é necessário um esforço coletivo para derrubar as barreiras e as desigualdades presentes nas instituições e nas estruturas sociais. Porém, a pergunta que não quer calar é a seguinte, professor. Por onde começar, na sua opinião? Qual seria o melhor caminho?
Bom, eu vou lembrar da filósofa Sueli Carneiro. Sueli Carneiro nos lembra da necessidade de espaços públicos garantidos para uma população a quem foi legada apenas a exclusão da história. Só um dado para a gente lembrar. Quando o Brasil passa a assumir, pós a abolição da escravidão, que vai fazer uma limpeza étnica, é esse o nome que a gente tem que dar, né? E vai trazendo europeus, a eles, dados a europeus, por exemplo, da Itália, Ucrânia, de outros países, a eles é dado terra e condições de sobrevivência. Ao povo preto, não. É legado periferia. Né? A palavra periferia é uma palavra que eu gosto muito, porque periferos, o verbo fero é o verbo levar, peri é o ao redor. Nós somos jogados para fora. A palavra é essa, nós somos jogados para fora. E ao sermos jogados para fora, a gente não tem uma condição estrutural dentro das instituições de se manter vivos, de nos manter vivos. E aí é preciso a gente começar com políticas públicas, e aí eu lembrei a Sueli Carneiro, pela defesa das cotas. É preciso que a gente tenha cotas. Vale lembrar da luta do professor Ilsver, da Universidade Federal de Sergipe, que há pouco tempo conseguiu ser empossado, mas passou quase 2 anos lutando para uma coisa que era direito, que estava no edital, que estava todo posto. E a gente tem outras lutas como essa. A gente precisa ter cotas, sim. A gente precisa ter organização social. E aí é um papel muito importante de associações, como a igreja já foi e já teve esse papel de reunir e discutir, por exemplo, os direitos dos indígenas, os direitos de nós, povo preto. É preciso que o sindicato assuma a responsabilidade dessa luta contra o racismo, e eu acho que essa é uma iniciativa muito boa. Nas suas redes sociais, a gente precisa entender que hoje as redes sociais, apesar de todo direcionamento, há muitos espaços de resistência. Você acabou de citar há pouco tempo um livro que é fantástico, né, das Vozes Negras Insurgentes, que está gratuito, basta baixar. Então a gente precisa reforçar esses espaços de resistência. É preciso que a gente entenda que há espaços de resistência, por exemplo, no nosso Estado, e que a gente precisa também reforçar isso. Então, qual o primeiro passo? Cotas. É preciso ter um debate amplo e enfrentar isso nos espaços da Assembleia Legislativa, da Câmara de Vereadores, do Governo do Estado, para que a gente possa garantir acesso à população que foi marginalizada. A gente faz uma pergunta muito simples, por exemplo. Onde é que estão os indígenas de Sergipe? Essa população foi dizimada. E a gente tem histórias na família. Todo mundo deve ter história na família, né? De que o avô, o bisavô, o tataravô era indígena. E está lá o povo Cariri. Está relegado. Até um dia desse, em Porto da Folha, não tinha como passar. Ora, é preciso que dê acesso a esse povo, direito a esse povo, que é o povo originário, que é o povo detentor da terra. Acesso à terra. O marco temporal é preciso ser derrubado. Então a gente precisa ter políticas públicas e também organização social. Sem organização social e sem luta, a gente também não consegue, não. A gente precisa perder a ilusão de que se você não se sindicaliza, se você não participa, não tem como mudar. A gente precisa ter esses espaços de lutas garantidos.
Perfeito. O lema, não basta não ser racista, é preciso ser antirracista, está em alta ultimamente. Mas nós sabemos que racismo é muitas vezes invisível ou imperceptível para as pessoas que não são atingidas por suas consequências diretas, porque ele opera de maneira implícita e inconsciente. A seu ver, professor, até que ponto o mito da democracia racial, que sugeria a inexistência de racismo no Brasil devido à suposta miscigenação pacífica entre diferentes grupos étnicos, influenciou nesse processo? E como podemos retirar do racismo a sua capa da invisibilidade?
Essa pergunta ela tem diversas camadas, né? É uma pergunta muito complexa, mas vamos tentar destrinchá-la. Lembrando, Gilberto Freire, em Casa Grande Senzala. A nossa Casa Grande ainda existe. Está aqui nos bairros de Aracaju. Está aqui ainda nos elevadores de serviço. Vai lembrar de Jorge Aragão. Jorge Aragão fala, né? Também somos linhas de frente das nossas histórias. E vale lembrar que ele fala que o elevador, né, é um espaço de resistência. A gente ainda tem quartos de empregada ou quartos de despejo, como lembra Carolina Maria de Jesus.
Esse quarto sempre da empregada é lá no final da casa.
E é um quarto de despejo, né?
Isso.
É o quarto de despejo. Carolina Maria de Jesus fala da periferia, de onde ela vivia. Mas é o quarto de despejo, é o quarto do cantinho. Às vezes essa empregada ou empregado doméstico tem que dividir espaço com produtos de limpeza. Esses espaços ainda existem, existem aqui na nossa Casa Grande. E eu falo aqui do espaço sagitário. Isso precisa lembrar. E aí também vai uma segunda etapa da pergunta. Ora, não basta ser racista, Djamila Ribeiro fala isso no livro, tem que ser antirracista. Ó, vamos ler. Se você não se entende como preto, se você não se entende como indígena, ou seja, se você é não indígena e se você não é preto, você tem como sim auxiliar na luta. Tem como sim, se informa, leia. Djamila Ribeiro, Bell Hooks, Angela Davis, Lélia Gonzalez, brasileira, fantástica. Carla Cotirene, e aí eu estou falando só de mulheres, porque, como você falou em Vozes Negras, em Sujeito, eu estou pensando a partir dessas mulheres fantásticas, né? Temos que ler. Temos que ler e temos que agir. É muito importante que a gente entenda que, recentemente, uma professora pesquisadora teve sua bolsa, que ela foi retirada do voo da Gol, e é preciso que a gente dê nome. E como é que eu ajo nesse momento, que eu não sou preto, que eu não sei como... Filma. Está vendo um caso de racismo? Está vendo alguém sendo oprimido? Racismo, machismo, transfobia? Filma. Filma. Por quê? Quando a gente entra em espaços elitizados, por assim dizer, que são espaços branquificados, o nosso nariz vai falar. O tamanho da minha boca vai falar. O jeito do meu cabelo vai falar. Vai falar antes até da minha condição social. Então, se eu entro e o segurança me segue, se eu entro e alguém segura a bolsa, isso dói na alma. No entanto, se você é jogador de futebol, rico, milionário, um dos maiores do mundo, você também vai sentir essa dor. A gente começa falando de Vini Júnior por conta disso. Porque não é a cor do nosso cabelo, é o jeito do nosso cabelo, é o tamanho do nosso nariz, é a nossa boca, é a nossa melanina. Isso vai falar antes de qualquer coisa. Você pode ter doutorado, você pode ter pós-doc, você pode ser um intelectual, mas quando passar, você vai ser notado. E você vai ser notada, vai ser notado como preto. Então é importante que a gente entenda que a luta é de todos. O problema do racismo não é do preto, não é da preta. O problema do racismo é da sociedade, e principalmente dessa sociedade que criou esse problema para nós. Não fomos nós que inventamos o racismo, nós sofremos com ele. Então, essa é uma faceta muito importante que a gente diga, principalmente para quem está nos escutando, que sim, vocês têm que enfileirar esse espaço de luta. É um espaço de luta de todos nós. É acompanhar pessoas. Quantas pessoas pretas você segue na sua rede social? Quantos indígenas vocês seguem nas suas redes sociais? Quanto de música indígena você consome? E a gente tem muita coisa boa. Rap feito por pessoas indígenas. Música aqui afro-latino-americana. Então é preciso que a gente dê espaço nos nossos corações e nas nossas mentes para enfrentar todo um sistema que nos oprime e vai nos oprimir ainda mais.
Uhum. No Brasil existe uma representação política e econômica desproporcional. Você acredita que a baixa representatividade do povo negro em postos de poder e tomadas de decisão também é um gargalo na luta contra o racismo?
Sim, e aí volta ao mito da democracia racial, né? A gente passa de um espaço da eugenia, assim, ou seja, o que é eugenia? É a ideia, a crença de que uma raça é superior à outra e tem traços que podem determinar isso. Isso foi criado na Europa, tem várias sedes, e aqui no Brasil tem sede também, até na Bahia, né, tem documentos na Faculdade de Medicina da Bahia, que são eugenistas. Isso não colou. Aí depois a gente vai passar para o Gilberto Freire com o mito da democracia racial. Ah, nós somos todos irmãos, está todo mundo bem. Não, não está. E aí, onde é que a gente não está? Quando a gente não se vê. Como é que um menino preto de periferia, que está agora no Lamarão, que está agora no Japãozinho, que está agora no Rubalo, lá no povoado da Areia Branca, que é preto, que está pegando ônibus para ir para a escola, que vai assistir aula com a professora dele, que já está sendo oprimida por vários anos, ele vai se ver no futuro? Eu não vejo espaços, eu não me vejo. Se eu não me vejo nesses espaços, eu não vou entender que eu, menina preta, cis ou trans, posso exercer um papel de destaque na sociedade. E aí vale lembrar, tem um humorista americano chamado Chris Rock, que ele diz o seguinte: eu moro num condomínio de luxo, e eu sou o maior comediante, eu sou um dos maiores comediantes estadunidenses. O meu vizinho é um dentista médio, branco. Um dos maiores, para ele chegar naquele espaço, ele tem que ser o melhor de todos. E ser, muitas das vezes, indefectível. Você não pode errar. Que é o caso do Vini Júnior, não pode errar. Agora, do lado dele, tem um cara que é um dentista médio. Isso ele fala no show dele. Ora, isso mostra muito de como espaços de poder precisam ser ocupados por nós. Por mulheres pretas, por mulheres trans, por homens pretos, por indígenas, para que a gente se veja e diga assim: olha, eu sou aquilo ali. Cadê o povo Cariri Xocó? A gente vê-los por aqui só em festividades? Não. A gente precisa ver esse povo e entender-se como esse povo. A gente precisa ter aldeias urbanas. Porque... E a gente precisa ter esses espaços na nossa Assembleia Legislativa, no governo do Estado, na Câmara Municipal, na Prefeitura de Aracaju e dos outros municípios. Porque se a gente não se vê, a gente não tem referencial. E esse referencial político, principalmente se esse referencial for um referencial demarcado também por classe, porque é importante lembrar, não basta somente ter alguém preto lá para influenciar. Vale lembrar, no governo passado nós tínhamos um preto, abre aspas, um preto de estimação. Né? Bolsonaro andava com um preto de estimação a tiracolo, para dizer que não era racista. Então, esse não serve à luta. Né? A gente tem agora, na Câmara dos Deputados, né, a votação para a igualdade, paridade salarial, e as mulheres que votaram contra, na sua grande maioria, ou quase todas elas, acho que foram todas, da extrema-direita. Essas mulheres não servem para a luta feminista.
E todas brancas.
Exatamente. Essas mulheres não servem para a luta. Elas são mulheres, mas não estão fazendo a luta feminista. E olha que eu não posso falar sequer muito sobre a luta feminista. Mas a gente pode pensar isso. Então é importante a gente lembrar que precisa ser ocupado, e é ocupado com qualidade. E a gente tem, aqui em Sergipe, por exemplo, várias representações que poderiam estar em espaços de poder, mas não estão, porque, como você bem disse, o nosso racismo, ele monta uma estrutura para retirar mesmo essas pessoas da sociedade. Não precisa ser vistas.
Professor, falando em espaço de poder, em representação política, recentemente, sobre esse caso aí do jogador, o Vini Júnior, lá do Real Madrid, da Espanha, houve uma fala do senador Magno Malta, do PL do Espírito Santo, lá no Senado da República, em que ele disse que a discussão do caso pela imprensa está revitimizando o jogador, ao invés de apoiá-lo. Malta, ele questionou também a ausência de defensores dos macacos, a quem o atacante brasileiro foi comparado pela torcida do Valência. Como é que o senhor avalia esse comportamento de um senador da República? Qual a relação que tem a política com a religião no contexto do preconceito, do racismo, já que ele também, além de ser um parlamentar, um senador, ele faz parte da bancada religiosa lá no Congresso Nacional?
Bom, mais uma vez, a gente precisa lembrar. Tem um vídeo do Morgan Freeman, que esse vídeo ficou muito famoso, em que, em tese, o Morgan Freeman usa o mesmo argumento do Magnum Mal. Se não falarmos de racismo, o racismo deixa de existir. Isso é falacioso. Isso é extremamente falacioso. Porque não tocar no assunto não significa dizer que ele não existe. Dar visibilidade aos problemas, aí sim, isso vai incomodar a sociedade, e é um papel reflexivo que a filosofia defende, sermos incomodados, né? Desde o Aristóteles, quando Aristóteles fala em taumazen, que é uma palavra grega que quer dizer espanto, admiração, a gente precisa se espantar mesmo. A gente perde o poder de se espantar com as coisas. Eu vejo um homem se urinando todo, isso não me espanta. Não me espanta. Não, é só não falar, é só não ver, vou passar a notícia. Pronto. Não. Vai continuar acontecendo. Vai continuar acontecendo. E o Magno Malta é representante dessa parcela da sociedade que não compreende que há uma necessidade de um debate muito profundo sobre o racismo e suas consequências. Por exemplo, não se fala sobre o adoecimento das pessoas, adoecimento mental das pessoas. Porque o que o Vini Júnior está passando agora vai ecoar em toda uma vida. Né? Vai ecoar em toda uma vida. Tem um comediante chamado Yuri Marçal, é genial, ele faz um stand-up em que ele fala exatamente desses problemas que os pretos passam. Yuri lembra exatamente dessa questão de como isso adoece. Né? O Emicida também fala, em um disco maravilhoso chamado Amarelo, sobre adoecimento mental. E isso é marcado também por isso. Além disso, o Magno Malta usa de uma falácia que é muito cruel, quer dizer, agora a gente precisa falar dos defensores dos animais, porque ninguém defendeu os macacos. A gente está usando o macaco ali como uma alegoria.
Isso.
É uma alegoria para atingir e desumanizar, e isso é muito importante. Quando eu falei, por exemplo, quando retiram o nosso nome, retiram o nosso afeto, porque nós pretos e pretas, quando viemos de África, e nossos ancestrais vieram de África, tínhamos afetos, tinha uma forma de relacionar. Vale lembrar que esse processo de desumanização, ele vai acontecer, por exemplo, com colônias belgas, francesas. Então a gente tem esse processo de desumanizar. Porque desumanizado, eu vou olhar para a pessoa preta não como uma pessoa. Ele é um ser menor. E aí vale lembrar que até pouco tempo, historicamente falando, nossos indígenas não tinham alma. Não tinham alma. Isso é muito importante. É emblemático lembrar. Quem disse que o indígena não tem alma? Quem disse que o preto não tem alma? Quem disse foi uma religião dominante que entendeu que para exercer o seu poder, historicamente falando, precisava desumanizar corpos diferentes e, assim, desumanizando-os, poderia dominá-los. É uma estratégia de dominação, sim, de algumas religiões, e é preciso entender. E eu gosto muito, quando a gente fala em debates religiosos, tem uma tradução da Bíblia do professor Frederico Lourenço, que é um professor português, que traduziu a Bíblia para o português, essa Bíblia tem até sendo vendida no Brasil. E o professor Frederico Lourenço, em uma nota, usa uma coisa que eu acho fantástica. Eu vou lembrar de um termo que ele usa, que Jesus usava o termo adelfoi. Adelfoi é o termo para irmãos. Adelfos é irmão. Jesus falava todo mundo como irmão. E aí, numa adaptação livre, que o professor Frederico Lourenço me perdoe agora, adelfoi é como se Jesus estivesse falando com os outros quase como uma gíria, brother, que servia para todo mundo. Mulheres, homens. Jesus andava com prostituta. Jesus andava com todo mundo. Jesus era um homem que andava com quem a sociedade não queria. Ora, se eu quero pensar, e aí falando, se você quer pensar como cristão, se mire em seu exemplo. O cara chamava todo mundo de brother, era brother, venha para cá. Não, deixa vir as minhas criancinhas. Eu não quero os doutores da lei. Eu não quero os vendilhões do tempo. Esses caras que estão lá ganhando dinheiro. Não, deixa esses caras para lá. Essa bancada deixa para lá. Eu quero quem está ali, ó. Quem é pobre, quem está caminhando comigo. É o pescador. E aí, quem sabe da história bíblica, sabe? Jesus vai chegar para Pedro e vai dizer, ó, lança tua rede. Lança tua rede. Ele não está falando com o doutor da lei. Ele está falando com o motorista de ônibus. Ele está falando com o cobrador. Ele está falando com o vendedor ambulante. E dizendo, vai cara, trabalha. Eu estou do teu lado. Ora, quando a gente vê essa bancada que se diz defensora do Cristo, que andava com os brothers, que andava na periferia, que falava com o povo, a gente precisa perceber, há uma estratégia de dominação para negar corpos. E aí a gente vai pensar, a quem serve isso? Há uma estrutura de poder que quer lucrar mais, que quer usufruir mais dessa vontade de poder e quer oprimir cada vez mais. Porque oprimidos, doentes, nós não teremos força. E aí foi muito bom você ter lembrado desse caso, porque desumanizo, tiro a força mental, tiro a força psicológica, desumanizo no trabalho, e essa estrutura está ótima para dominação, e as mentes vão ficar quietinhas, os corpos vão ficar quietinhos e vão estar lá prontos para serem dominados.
Muito bem, professor. A escravidão, ela impactou profundamente a formação da sociedade brasileira e as relações raciais. Parece uma ferida que não cicatriza, professor. A população negra continua enfrentando discriminação e marginalização. Para encerrar essa entrevista, eu gostaria que o senhor nos ajudasse. Como podemos fazer, cada um de nós, para virar essa página? O que as pessoas que estão nos ouvindo agora poderiam fazer para extirparmos esse câncer chamado racismo de uma vez por todas, ou isso, professor, na sua opinião, é impossível?
Eu sou um realista esperançoso. Isso quer dizer que eu acredito, sim, que a classe trabalhadora e o povo preto, o povo indígena e o povo branco também, pode, sim, extirpar o racismo. Você lembra de uma coisa que é muito importante. A marca da escravidão ainda está na nossa casa. É naquela empregada que é da família, que eu não pago os direitos trabalhistas dela direito, mas ela é da família. Ela é da família. De qual família? A herança vai ser dividida para ela? Não vai. Não vai. Na hora que o bicho pegar, essa pessoa deixa de ser da família. Então essa marca ainda está presente. Está no meu... na pessoa que trabalha para mim, está na pessoa que eu desumanizo lá. E aí, assim, eu acho que a gente precisa lutar. Acho que quando eu fui convidado para essa entrevista, a luta antirracista se dá no meu cotidiano. Agora, é preciso que eu me informe. Eu ouça coisas que falem sobre antirracista. Você que está nos ouvindo agora, quando a programação, você não estiver ouvindo a programação da Rádio Jornal, vai lá no YouTube, vai lá nos canais, pesquisa antirracismo. Vai ler. Vai se informar, vai ler sobre história. Valorize o seu professor e professora de história, professor e professora que trata da história, mesmo não sendo como historiador, mas que valorize essas questões. Porque, sim, nós temos um trabalho árduo. Mas também a gente não vai abaixar a cabeça. E esse processo é processual. A gente está vendo aí cada vez mais escancarado e não dá para voltar atrás. A gente não vai voltar atrás, a gente não vai recuar. A gente não vai recuar porque dói. Dói na pele. O chicote que açoitou a gente ainda corta as nossas costas, né? Os úteros que foram violados nas casas grandes ainda sofrem. Então é importante que a gente entenda que essa luta não acabou. E se eu pudesse, eu vou pedir para...
Fique à vontade, professor.
Para ler um trecho de uma canção que todo mundo deve conhecer, Jorge Aragão, Xande Pilares, Moleque Atrevido. Eu vou só ler esse trecho, porque essa música, ela tem um papel que eu acho que vai ser muito motivador para todo mundo que está nos ouvindo. Ela diz o seguinte: quem foi que falou que eu não sou um moleque atrevido? Ganhei minha fama de bamba no samba de roda. Fico feliz em saber o que fiz pela música, faço favor. Respeite quem pode chegar onde a gente chegou. E aí eu vou pular só para a gente chegar no final e que ele diz o seguinte: hoje em dia é fácil dizer que essa música é nossa raiz. Está chovendo de gente que fala de samba e não sabe o que diz. Por isso, vê lá onde pisa. Respeite a camisa que a gente suou. Respeite quem pôde chegar onde a gente chegou. E quando pisar no terreiro, pergunte primeiro saber quem eu sou. Respeite quem pôde chegar onde a gente chegou. Esse sindicato tem uma história de luta. E de luta também de combate ao racismo. Então, que a gente possa afirmar, professoras e professores, vocês que estão em sala de aula, vocês que estão trabalhando administrativamente, assuma-se preto, assuma-se indígena e diga claramente em voz alta: respeite quem pôde chegar onde a gente chegou.
Respeite quem pôde chegar onde a gente chegou. Respeite quem pôde chegar onde a gente chegou.
Muito bem, professor, doutor em filosofia do Instituto Federal de Sergipe, Vanderlan Porto. Quero te agradecer, professor, e agradecer por essa brilhante aula de história, de filosofia, de conscientização política dos nossos ouvintes do povo sergipano. Nosso muito obrigado, professor, e até o próximo encontro.
Obrigado, Paulo, e até mais. Valeu.